todos e muito obrigado pela vossa presença, que testemunha em si mesmo o grande apreço que todos temos, não só em relação à pessoa do Dr. João Bosco Mota Amaral, como também à sua obra, à sua participação no espaço público e ao muito que deu e que dá à democracia portuguesa, à região autónoma dos Açores e a todos nós que com ele muito aprendemos. Saúdo também especialmente, se me permitem, a presença de antigos presidentes da Assembleia da República, o Dr. Ferro Rodrigues, o Dr. Jaime Gama, dos que vejo a presença do Primeiro-Ministro, a presença do Presidente do PSD e a presença de tantas e tantos amigos. E agradeço também, em nome da Assembleia da República, a escolha, por parte do homenageado, do autor e da editora, deste local para a apresentação do livro. Não podia ser mais apropriado ser a Sala do Senado aqui na Assembleia da República, o local de apresentação desta nova edição da obra, da fotobiografia do Dr. Mota Amaral. Dou então a palavra aos oradores, começando por dar a palavra ao autor, Luís Bastos, autor da obra, tem a palavra. Faça favor.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Antigos Presidentes da República, Senhor Ministro da Cultura, Senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares, Senhores Conselheiros de Estado, altas entidades presentes, Senhoras e Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, caríssimos amigos e amigas, estimado amigo Dr. João Bosco Mota Amaral. É com subida honra e enorme gosto que aqui me encontro hoje a convite da Assembleia da República e da editora Letras Lavadas, o que muito agradeço na pessoa de Sua Excelência, o Sr. Presidente, Dr. Augusto Santos Silva, e do editor, Sr. Ernesto Rezendes, neste belo espaço de um edifício carregado de história que alberga o coração e o cérebro da democracia portuguesa e perante tão ilustres personalidades que formam este painel. Cidadãos que deram e continuam a dar com o seu trabalho de excelência em vários setores da sociedade o melhor de si pelo progresso do nosso país. Consigo descortinar também amigos, alguns deles distintos conterrâneos, que continuam a prestar um altíssimo contributo para a causa açoriana e de Portugal. O meu bem-aja a todos. A fotobiografia que ora nos reúne nasce na sequência de um projeto editorial das Letras Lavadas, a que aderi com o maior prazer, após convite que me endereçou por alvitre do próprio Dr. João Bosco Mota Amaral, e o qual, se muito me honrou, não me alivia nem me aliviará de pesada responsabilidade. Foi minha intenção neste trabalho destacar tempos politicamente decisivos da história da construção e progressiva consolidação da autonomia dos Açores, realçando o papel determinante neles desempenhado pelo seu fundador, o político português de exceção que é Mota Amaral, bem como a sua atividade como Presidente da Assembleia da República. João Bosco Mota Amaral estreia-se na cena política nacional como deputado na ala liberal da Assembleia Nacional em 1969, juntamente com outros colegas, diante dos quais destaca-se Francisco Sá Carneiro e Francisco Pinto Balsemão, ali ganhando saber e experiência como político. Esta oposição institucional, consentida pela designada Primavera Marcelista e cuja ação constituiu uma pedrada no charco, chegando mesmo a alimentar alguma expectativa no que toca à abertura e liberalização do regime, cedo toma consciência de que tudo não passava, afinal, de pura quimera. No entanto, as repercussões da intensa atividade política desenvolvida por Mota Amaral como deputado pelo distrito de Ponta Delgada, denunciando com coragem e frontalidade os gravíssimos problemas sociais e económicos que tornavam insustentável a vida de muitos açorianos, obrigando-os a emigrar às revoadas, obtiveram enorme eco nos Açores. E apesar de todos os constrangimentos, uma voz política incómoda soava na Assembleia Nacional e nos jornais, colocava os Açores no mapa político de Portugal e ajudava na desestabilização do regime. As intervenções políticas de João Bosco, no ambiente ilhéu do final da década de 60 e princípios dos anos 70 do século passado, despertaram consciências políticas adormecidas pela ostracização, indignadas com a injustiça social e revoltadas com uma guerra colonial que ceifava vidas jovens e não tinha solução à vista. Quando, por fim, o heróico movimento das Forças Armadas avança sobre Lisboa para derrubar a ditadura, instaurar a democracia em Portugal e restituir as liberdades ao povo, na memorável madrugada do dia 25 de abril de 1974, Mota Amaral é já um político preparado, que goza de popularidade e estima nos Açores, bem como de projeção nacional. Imediatamente e de forma entusiástica, se identifica com o programa do MFA. Não fossem muitas das linhas programáticas coincidentes com as ideias plasmadas no malogrado projeto de revisão constitucional da ala liberal, que elaborara anos antes, em parceria com Francisco Sá Carneiro. De volta aos Açores, não tarda a integrar o recém-formado Partido Popular Democrático e, progressivamente, com outros jovens militantes, vai gizando um projeto político para os Açores, de cariz inovador, transformador, que se adequa às suas especificidades socioeconómicas e culturais impostas pela sua história e pela sua geografia. Ganhava corpo um projeto de dimensão regional, de autonomia política e administrativa para os Açores. E será já no auge da agitação revolucionária, logo após a realização das primeiras eleições livres para a Assembleia Constituinte, que irão ter lugar os acesos debates no âmbito da Comissão dos Assuntos das Regiões Autónomas, presidida pelo deputado Jaime Gama, muito marcados ideologicamente e com a carga emocional decorrente dos sabores e sentidos vários que a marcha da Revolução vai então tomando. O desafio lançado àquele grupo de deputados era enorme. Tratava-se de teorizar e legislar sobre um futuro político para os Açores e de estudar o modelo, que modelo havia de informar um estatuto político-administrativo no quadro do novo Portugal livre e democrático que simultaneamente satisfizesse os anseios e as expectativas das suas populações. Mota Amaral detinha, já por esta altura, considerável força política, legitimada pelas eleições para a Constituinte, que haviam conferido ao Partido Popular Democrático, que liderava nos Açores, uma confortável maioria. Este facto revelar-se-ia ainda fundamental para o robustecimento da argumentação a favor de um projeto autonómico, cujos contornos surgiam agora claramente desenhados na sua mente. Também a indiscutível popularidade de que goza nos Açores ajudam a mobilizar a rua, sempre que a situação política nacional se mostrava desfavorável ou até hostil à realização efetiva do sonho açoriano de autogoverno. Entretanto, a Constituição fez-se. Portugal dava um importantíssimo passo no processo de democratização e os Açores conquistavam a sua autonomia política e administrativa, parte integrante da Constituição da República, anos depois concretizada na forma de estatuto. Ora, para um país cuja cultura política se enraizava numa tradição fortemente centralizadora, este novo enquadramento constitucional vai conhecer um processo de assimilação nacional lento, gerador de muita incompreensão, mal-entendidos e até da desconfiança de alguns governos centrais. Seja nos períodos de tensão que os houve, seja naqueles de convergência quanto às políticas, certo é que os governos sob a liderança de Mota Amaral se saldaram num extraordinário avanço em termos de desenvolvimento e modernização dos Açores, em todos os setores da vida económica e social e cultural, que não conhece precedentes em toda a sua história. Ainda que o progresso seja, indubitavelmente, uma tarefa coletiva, as arrojadas metas de desenvolvimento então traçadas, a coragem e a astúcia demonstradas na tarefa hercúlea de as pôr em prática, já que se partia de uma situação de total inexistência de recursos, quer humanos, quer financeiros, conferem a Mota Amaral o estatuto de maior política açoriana de sempre e um de entre os maiores na história recente de Portugal. Também o incremento de relações privilegiadas com os Estados Unidos da América e o Canadá, motivado pela forte presença de comunidades de imigrantes açorianos nestes dois países e pela utilização de facilidades na região por parte dos Estados Unidos da América, irá revestir-se de especial significado na atividade política e diplomática do primeiro presidente da região autónoma dos Açores. Nesta fotobiografia, releva-se igualmente o seu papel preponderante como participante nas várias conferências das regiões insulares da Europa, principalmente das periféricas marítimas, de que foi um dos seus principais impulsionadores no âmbito do Conselho da Europa. Daqui reclamou a atenção para a necessidade de assegurar o futuro desenvolvimento económico e social das ilhas, ao mesmo tempo muito marginalizadas, muito marginalizadas pelos poderes centrais europeus. Neste sentido, foi um dos principais obreiros de uma autêntica comunidade de interesses ilhéus, que acabou por garantir, com a integração europeia, substanciais apoios em áreas económicas e sociais consideradas estratégicas para o seu progresso. A criação das regiões ultraperiféricas e a consequente afirmação destas no contexto da União Europeia revelar-se ainda decisiva para um efetivo desenvolvimento dos Açores, fruto, aliás, das persistentes movimentações políticas e diplomáticas de Mota Amaral. Neste livro, aborda-se ainda a estreita e frutuosa cooperação entre as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, num vasto leque de matérias que veio a revelar-se fundamental para a construção de uma das mais importantes realizações do novo Portugal democrático saído da Revolução do 25 de Abril, as autonomias regionais. Mota Amaral, que havia deixado a presidência do Governo da Região Autónoma dos Açores em 1995, e já na qualidade de deputado eleito pelos Açores nas eleições legislativas nacionais de outubro daquele mesmo ano, desenvolve agora notória atividade pública de âmbito nacional, intervindo regularmente quer na imprensa diária, quer noutros espaços de debate. Entre outros assuntos, reflete sobre o sistema de funcionamento do Parlamento Português, avançando com ideias e propostas reformadoras que visavam a recuperação do seu prestígio e estatuto de centralidade, espaço que, em sua opinião, havia perdido no panorama das instituições da política portuguesa. Mostrava ainda preocupação com a imagem do Parlamento junto da opinião pública. Por isso, já na qualidade de Presidente da Assembleia da República, lugar para o qual seria eleito na sequência das eleições de 2002, abre as portas do Palácio de São Bento à sociedade civil, reforma métodos no seu funcionamento interno, aprofunda e dinamiza o âmbito dos trabalhos das comissões parlamentares e retira o máximo proveito das potencialidades que a era digital estava já a oferecer. A preocupação pela transparência da atividade parlamentar, pela imagem dos deputados e pela afirmação da centralidade do poder legislativo conduz à ideia de que o canal Parlamento deverá tornar-se um instrumento fundamental para a aproximação entre eleitos e eleitores. Por outro lado, foi notória a sua preocupação com o novo papel que no mundo globalizado os parlamentos deveriam passar a ter no contexto da política externa do Estado. Considera que esta, de acordo com os novos tempos, deixara de ser, e cito, um domínio reservado do poder executivo. Daqui que o reforço da diplomacia parlamentar seja um dos legados de Mota Amaral enquanto Presidente da Assembleia da República. Pugnou por um Parlamento mais ativo e útil em matéria de política externa, facilitador de pontos de cooperação com as instituições homólogas. Afinal, e sem perder o sentido da prudência e do realismo, que a atividade diplomática não deve menosprezar, Mota Amaral é um simpatizante do cosmopolitismo como condição de paz perpétua, na esteira do desafiador ideal de Immanuel Kant. Termino assim com votos de boas leituras sobre estes períodos da história recente de Portugal, que também se construiu nos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, caro autor. Para breves palavras em representação da editora Letras Lavadas, passo a palavra a José Ernesto Rezendes. Faça favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Presidente Dr. Ferro Rodrigues, Sr. Presidente Dr. João Bosco Mota Amaral, Sr. Ministro da Cultura e Sra. Conselheira de Estado Dra. Inês de Beleza e meu caro amigo Dr. Luís Bastos. Letras Lavadas é uma editora sediada em Ponta Delgada que se dedica essencialmente a autores que sejam naturais dos Açores ou que escrevam sobre os Açores. Nós temos acompanhado diversos atores que vivem nas nossas ilhas, outros aqui no continente e na diáspora, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Fazer o livro do Dr. Mota Amaral foi um desafio e uma honra muito grande, porque é uma das nossas figuras principais dos Açores, que saiu dos Açores em termos de política, que atingiu a excelência na política. Não podíamos deixar para trás, fizemos o nosso trabalho ali em conjunto com o Dr. Luís Bastos, que teve dificuldades imensas de selecionar o que é que estaria neste livro, através da televisão e da biblioteca pessoal do Dr. Mota Amaral, e que, no fundo, nós não fizemos mais do que dar corpo a este livro que está hoje presente aqui. Para nós é o ponto máximo da nossa história, da nossa empresa, ter um presidente que nós fazemos a fotobiografia deste presidente, do nosso presidente, e assim vem enriquecer muito mais todas as obras que nós produzimos ao longo destes 10 anos. Estamos neste momento a atingir os 500 títulos. Agradecer aqui à Assembleia da República a oportunidade que nos deu, agradecer a todos os presentes que cá estão, convidar também novamente aqui o Dr. Jaime Gama, que uma vez fiz-lhe um convite em Ponta Delgada para fazer também um livro sobre, uma biografia sobre a vida dele, e que realmente possa também um dia vir a ter essa biografia, e dizer que estamos à nossa disposição. E agradecer a todos. No fim, vou também oferecer, para que não se fuja do tema, uma oferta especial a cada uma das pessoas que está na nossa mesa, que posso já dizer o que é. É um livro, é um pequeno jornal, que é o recorde do Guinness. Nós batemos o recorde do Guinness em 2012 e eu trago comigo um exemplar de cada para fazer oferta aos presentes. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à doutora Lina Beleza, conselheira de Estado, cuja presença também agradeço e saúdo.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da Cultura, Sr. Dr. João Bosco Mota Amaral, Sr. Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, Sr. Autor, Sr. Editor do livro que está a ser apresentado, Sras. E Srs. Deputados, Srs. E Sras. Ex-deputados, ilustres convidados. Sinto-me muito honrada pelo convite para hoje participar na apresentação da fotobiografia do Dr. João Bosco Mota Amaral. Incluo-me entre os seus admiradores e com ele partilhei caminho suficiente para lhe reconhecer altíssimas qualidades e realizações, bem espelhadas no livro ora apresentado, que tenho muito prazer em aqui vos poder referir. Tive algum contacto, direto e indireto, com o então Presidente do Governo Regional dos Açores, em várias situações, como membro do Governo da República, aliás, em sucessivos governos. Fui deputada e Vice-Presidente da Assembleia da República na 9ª Legislatura, quando o Presidente era João Bosco Mota Amaral. Conheço em primeira mão, por isso, o seu papel notável nessas funções. Sou militante do mesmo partido, dos meus tempos de militância mais ativa, sei bem da admiração que suscitava também dentro do partido e da expectativa entre nós sobre o seu desempenho. O livro tem algumas interessantes reflexões de militantes particularmente bem informados e, na verdade, Mota Amaral poderia ter sido chamado a desempenhar qualquer cargo. É mais experiente e tem mais prestígio do que muitos outros, entre os quais, obviamente, me incluo. Sou uma cidadã atenta e, por isso, junto-me a esta homenagem com muito prazer e com muito entusiasmo. Tenho para mim que o Dr. Mota Amaral escolheu e percorreu o caminho que queria, que privilegiou as suas ilhas e que deixou a percepção das autonomias num lugar seguro, de consideração e de respeito no todo nacional. O livro ora apresentado e que constitui o pretexto para aqui estarmos todos hoje é uma fotobiografia. É de facto um elegante e feliz conjunto de fotografias que assinalam um riquíssimo percurso pessoal, mas sobretudo político, de João Bosco Mota Amaral. A sequência das fotografias, os seus temas, os textos de Mota Amaral que as acompanham, às vezes curiosos textos de terceiros, contam uma história ou muitas vezes sugerem-na. Uma história preciosa de dedicação e de serviço, a história do ativista, do estatuto e dos direitos da sua região autónoma, das suas ilhas dos Açores, que é também uma figura política de primeira grandeza no nosso país. Em todas as situações, como já fizeram na Assembleia Nacional, foi e é o ilhéu, para quem os seus conterrâneos das ilhas, e já agora os de muitas outras ilhas, estiveram e estão sempre presentes nas preocupações e na ação política. Tendo sido o pai da autonomia política nos Açores, tendo sido esse pai na formulação dos princípios e logo nas políticas e na sua implementação, veio depois e quando quis a regressar à política nacional, à mesma casa onde fora deputado. E desta vez tornou-se Presidente da Assembleia da República, a segunda figura do Estado, e desfez de forma muito clara a ideia que muitos de nós discutíamos. Essa ideia rezava que seria impossível a um político com grandes responsabilidades e visibilidade a nível regional passar para um cargo nacional de muito relevo. Ao tornar-se Presidente da Assembleia da República, admirado e respeitado por todos, desfez essa ideia, pelos vistos errada, mas fez muito mais do que isso. Mota Amaral teve um papel de primeiro plano na construção das autonomias regionais. Hoje essa questão, a questão das autonomias, que ele formulou, enfrentou e venceu, deixou de existir. Há muito que sabemos que é o conteúdo substancial da autonomia das regiões. Há muito que não andamos a discutir se devem ser autónomas ou com autónomas. Por muito que possamos dizer, corretamente, que a vida das autonomias é um projeto nunca acabado. Eu não estou a negar esta verdade, mas estou a dizer que, por muito que nunca esteja concluído esse projeto, a ideia da autonomia, o seu conteúdo fundamental, a noção de autogoverno das populações dos nossos arquipélagos, são princípios adquiridos, entre nós praticados, de onde a virulência da discussão e das dúvidas foi afastada. Essa luta é difícil, que o foi, e era assim chamada, a integração dessa luta no todo nacional, estão muito bem retratados neste livro. São mesmo o conteúdo primeiro da atividade política do nosso homenageado, que percorre toda a sua intervenção. O primeiro cargo político foi deputado pelo Distrito de Ponta Delgada na Assembleia Nacional. Juntou-se à chamada ala liberal, que mais tarde viria a ser a base do PSD. As ideias da liberdade e da democracia estavam presentes nas candidaturas e o projeto, então, de revisão constitucional e vários projetos de lei pretendiam conduzir à mudança do regime por dentro. Não tiveram nenhum sucesso. Mas já então o jovem deputado Mota Amaral sabia que aquelas ideias deviam conduzir a alguma dose de autogoverno das ilhas e se bateu por um regime justo de repartição de recursos e de reconhecimento das especificidades regionais, como se demonstra em documentos muito interessantes que contam deste livro. Achei muito curioso que, evocando o estranho contexto em que então até titulares de cargos políticos se movimentavam, aí se refira o caráter quase clandestino das discussões que promovia o deputado nos Açores, porque esse testemunho coincide com as minhas recordações. as reuniões meio clandestinas que em tempo tínhamos em Lisboa com os deputados da ala liberal, organizados do nosso lado pelo atual Presidente da República. Pouco depois, Mota Amaral promovia, a seguir ao 25 de Abril, a formação do PSD, então chamado PPD, nos Açores, e tornava-se deputado na Assembleia Constituinte. E aí dedicou-se largamente à definição do regime de autonomia dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, incluindo um longo caminho em democracia de estabelecimento e definição desse regime. Foi um caminho de pedras. Na Assembleia Constituinte, primeiro, na presidência do Governo Regional dos Açores, depois, enfrentou sucessivamente deputados e governos da República, muitas dúvidas e múltiplos obstáculos em conquistas sucessivas e às vezes arrancadas a ferros. A discussão e as dúvidas, tantas vezes em torno de ímpetos e acusações de desejos de independência, assumiram foros de luta aguda em torno de concepções fundamentais da unidade do Estado e da noção da autonomia de governo. O livro conta as conquistas sucessivas. Mota Amaral era então em parte visto, a parte com Alberto João Jardim, como um férreo defensor de princípios que nem todos aceitavam e por alguns como um perturbador da ideia da unidade nacional. Mas teve pleno sucesso na definição de um quadro, hoje pacífico e aceito, da autonomia e liberdade das populações das ilhas num quadro seguro de unidade nacional. São muito significativas as palavras que Mota Amaral utilizou logo na tomada de posse como Presidente do Governo Regional. E cito, a autonomia política e administrativa dos Açores, que agora dá os primeiros passos, é sem dúvida uma das conquistas sem mácula da Revolução. Só a ruptura decidida com os esquemas anquilosados do passado, onde avultam os preconceitos e os hábitos de uma velha mentalidade imperial, podia abrir o caminho para o reconhecimento do princípio do autogoverno do povo açoriano. Ficava para trás a conquista da autonomia na versão inicial da Constituição, mas começavam as questões diárias da instalação, da determinação das competências e da atribuição de recursos. Longuíssimas discussões com o Governo de Lisboa, com os sucessivos governos, sobretudo enfrentando as mentalidades que eram descritas de maneira tão crua. A reivindicação base era inatacável. Os açorianos são portugueses como todos nós, têm direito aos mesmos apoios, aos mesmos serviços, ao mesmo progresso. Muitos nos lembraremos de momentos desse processo. Foi o estabelecimento do Estatuto Político-Administrativo da região, a revisão da Constituição, as negociações financeiras, a adoção dos símbolos da autonomia, lembramos da questão das bandeiras, a aceitação da participação dos Açores nos processos internacionais que particularmente os interessavam, o acesso aos imigrantes, que aliás eram, em muitos lugares, desproporcionadamente de origem açoriana, em muitos lugares do mundo. Mota Amaral foi precursor na conquista especial de visibilidade e estatuto para as ilhas na Europa e até fora dela, tendo sido o criador da expressão regiões ultraperiféricas, a qual logo concita a necessidade de atenção e apoios especiais. O sucesso procurado da sua região dos Açores, a perseguição determinada desse sucesso, terão justificado que até 1995 Mota Amaral tenha querido aí permanecer, em vez de tentar um qualquer percurso nacional que não poucas vezes foi sugerido, como o livro também mostra claramente. Certamente terá querido fixar as regras e garantir a sua estabilidade e só depois, rumar a outras paragens, cumprida a sua muito especial missão. No entanto, a missão continuou, como fez questão de promover, de explicar e de prometer, ao anunciar as suas intenções. E ainda foi decisiva a sua intervenção em ocasiões de aperfeiçoamento das autonomias. E voltou a ser deputado, assumindo o lugar para que for eleito na Assembleia da República. Duas eleições mais tarde, o deputado Mota Amaral é eleito Presidente da Assembleia. Essa eleição, como Presidente da Assembleia da República e, portanto, para um dos cargos que melhor exprimem a unidade nacional e a representação de todos os portugueses, constitui não apenas a demonstração da compatibilidade da sucessão de um importante cargo nacional a um importante cargo regional, mas também e sobretudo a ideia da completa normalização das autonomias e da respectiva integração no todo nacional. O ativista tinha tido sucesso no essencial e integrava a sua luta e esse sucesso no todo nacional. De certa maneira, o seu exercício como presidente era uma solene reafirmação da liberdade e do autogoverno da sua região autónoma. Se a questão das autonomias constitui o elo mais visível da vida de Mota Amaral, tal como contada no livro, e o segue para a sua atuação como presidente da Assembleia da República, aqui consolida a sua atuação e a sua reputação como responsável político de primeira linha. A eficácia e o prestígio da Assembleia da República foram o centro da atividade do seu presidente. E também o livro é bem revelador do pensamento político e da respectiva prática de Mota Amaral. Mas aqui eu vi e assisti de perto. Guardo como um espaço particular na minha memória a sessão do 25 de Abril de há exatamente 20 anos, em que o Presidente deu espaço privilegiado a um grupo de jovens nascidos já em democracia. Como coube falar em nome do Partido Social Democrata nessa celebração, lembro-me particularmente bem do êxito alcançado por essa ideia do Presidente Mota Amaral, a primeira vez que em situação de tanta relevância o enfoque foi na celebração com os mais novos, nomeadamente os que não tinham sequer conhecido a ditadura. Gostava muito de partilhar convosco três das mudanças que impôs, que o Presidente Mota Amaral então impôs, que não estão contadas no livro e que podem ter sido esquecidas, espero que não, mas que entendo bastante relevantes para o prestígio e o exercício das funções dos deputados. Alguns poderão achar que não são aspectos muito importantes, eu acho que são. Em primeiro lugar, a pontualidade no início das reuniões plenárias. A prática, então, era esperar que todos os grupos parlamentares estivessem representados pelas suas direções para iniciar as sessões, em geral atrasadas em relação às marcações. Mota Amaral entendeu que os atrasos eram desprestigiantes para a Assembleia da República, tanto mais que a transmissão em direto os tornava públicos aos atrasos. E a publicidade foi muito acarinhada, aliás, pelo Presidente. E, por outro lado, os atrasos eram desrespeitadores para com os nossos concidadãos que estavam a assistir. As sessões plenárias passaram então, a realizar-se sempre a horas. Como eu era vice-presidente e às vezes presidia ao plenário, era essa a instrução que eu tinha. Às três, em ponto. Todos perceberam, as direções dos grupos parlamentares acorriam a tempo e estou certa de que era a prática que ajudava ao prestígio dos políticos e da Assembleia da República. Uma outra medida tem a ver com o valor da ideia de inclusão. O edifício novo, o que assim chamávamos então, tinha sido construído sem pensar em acessibilidades na circulação de e para o antigo exercício onde estamos. Os cidadãos com mobilidade reduzida não podiam, por si, passar de um lado para o outro, pela forma como a ligação tinha sido realizada. Foi preciso improvisar soluções e assim garantir a circulação a que todos temos direito. E foi o Presidente da Assembleia da República que logo teve de tomar essa iniciativa. Finalmente, a creche da Assembleia da República. Esta foi criada no tempo de Mota Amaral, que aprovou o respectivo regulamento. Mota Amaral foi sensível à necessidade de um tal equipamento que serve às crianças dos deputados e dos funcionários. O espaço físico existia quando ele foi eleito Presidente da Assembleia da República, mas tinha sido pensado para um ginásio. Foi o Presidente Mota Amaral que pôs as necessidades de conciliação do trabalho parlamentar com as responsabilidades familiares à frente e privilegiou por essa via o que lhe pareceu, e bem, prioritário. Imaginarão que o sexo dos que mais pudessem beneficiar diretamente de cada uma das alternativas, creche versus ginásio, podia não ser na prática o mesmo. São múltiplos sinais do envolvimento de um responsável nas questões básicas do bem-estar dos agentes por quem tinha de velar e do detalhe e da atenção com que o fazia. A iniciativa da celebração do 25 de Abril em torno dos jovens enquadrava-se numa forma de proceder e de exercer o cargo que passava largamente pela assunção visível das funções constitucionais do Parlamento. A eficácia da Assembleia como órgão de legislação e de fiscalização, por um lado, e a sua percepção pelos portugueses em geral, questões pelas quais o então Presidente velou com intenso empenho, como aliás o livro mostra. Com o seu direto impulso, foram ampliados os mecanismos de controle político do Parlamento, foi instituído o debate então mensal em plenário com o Primeiro-Ministro, foi reforçada a capacidade de intervenção dos partidos da oposição, foi institucionalizada uma conferência dos presidentes das comissões parlamentares, foi muito reforçado o acesso às atividades do Parlamento, por exemplo, passaram a ser transmitidos os trabalhos das comissões. Foram disciplinadas, isto foi mais difícil, as faltas e as deslocações dos deputados. Num quadro mais amplo, Mota Amaral distinguiu-se pelo vigor com que exigiu maior intervenção do Parlamento, dos Parlamentos Nacionais, aliás, no processo de Constituição Europeia. Neste contexto, redobrou os esforços da Assembleia no domínio das relações externas e foi um período de intensas visitas e contactos com entidades estrangeiras e, sobretudo, parlamentos dos países amigos, na altura particularmente relevantes no contexto dos alargamentos da União Europeia e da construção do relacionamento com os povos de língua portuguesa. Certamente utilizou o seu prestígio em visita que liderou da delegação, que liderou de uma delegação da Assembleia ao Papa João Paulo II. A extraordinária experiência que trazia era preciosa para a forma como exerceu a presidência da Assembleia da República. Estava presente na exigência, no rigor dos princípios, no relacionamento internacional, na aproximação às comunidades de imigrantes e, claro, às regiões autónomas. O cidadão Mota Amaral trouxe, como autoridade única para o Plano Nacional, a conciliação das autonomias como uma exigência da democracia e da liberdade com a sua integração na unidade nacional. Tem um papel fundamental, centrado até na sua pessoa, na demonstração dessa integração. Exerceu exemplarmente, centrado no que era mesmo importante, com a sua visão e os seus princípios, o papel de Presidente da Assembleia da República. Hoje temos todos uma enorme gratidão para com o nosso homenageado de hoje. Muito obrigada.
Passo agora a palavra ao Dr. Eduardo Ferro Rodrigues.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, Srs. Presidentes Mota Amaral e Jaime Gama, aqui presentes, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Líder do Grupo da Oposição, Deputado Rui Rio, Sra. Doutora Manuela Yandes, Sra. Doutora Manuela Ferreira Leite, Srs. Membros do Conselho de Estado, espero não me ter esquecido de ninguém. Doutora Lino Beleza, que está aqui na nossa mesa, está às portas do Conselho de Estado. Senhor Editor, Senhor Autor desta obra. Sobretudo quando era Presidente da Assembleia da República, até há bem pouco tempo, mas sobretudo, ainda mais agora, em que posso dispor mais à vontade do meu tempo e não ser tão pressionado por protocolos, devo dizer que é difícil encontrar momentos em que à honra se junte o prazer e o dever. Sobretudo estes dois últimos aspectos, muitas vezes, são contraditórios. E é difícil ter prazer no dever e fazer sempre o dever no prazer. Este é um caso excepcional. Já muitos falaram sobre Mota Amaral açoriano, Mota Amaral europeu, Mota Amaral atlantista, Mota Amaral presidente do Governo Regional dos Açores, Mota Amaral presidente da Assembleia da República, e eu revejo-me no essencial em tudo aquilo que foi dito nessa matéria. Mas eu queria sublinhar um outro aspecto que, para mim, é cada vez mais importante na vida, que são os traços de caráter e de verticalidade de Mota Amaral. E não vos vou amassar com nenhuma intervenção longa, queria-vos apenas dar três exemplos muito separados no tempo. Já andamos todos, muitos de nós aqui, há muitos anos. E a primeira vez que eu conheci João Bosco Mota Amaral foi em 1970. Era eu um dos estudantes do ICHEF que tínhamos levado a Revolução, ou julgávamos que era a Revolução, para dentro das paredes da Universidade, aqui no Calhas, muito próximo, e em que soubemos que ia haver aqui na Assembleia Nacional uma intervenção de um deputado da ala liberal sobre exatamente a crise em económicas e sobre o encerramento que a escola tinha sido vítima por intermédio dos ministérios que mandavam, que era o do interior e da educação, mais o do interior, devido exatamente ao clima bastante de contestação muito forte que se viveu entre 1968 e 1973, no período imediatamente anterior ao 25 de Abril. E então, era o deputado José Correia da Cunha, e nós sabíamos, porque o filho era nosso colega, que iria falar aqui na Assembleia Nacional, e então viemos Eu várias vezes me lembrei desse episódio quando tive que calar algumas pessoas nas galerias que nos ouvimos antes, mas viemos um grupo relativamente grande, uns 30 pelo menos, e fomos recebidos por quem? À entrada. Enquanto a maior parte dos deputados da então Ação Nacional Popular nos olhavam com grande desconfiança, o que é que estes tipos estarão aqui a fazer? Eu devo dizer que nessa altura eu tinha 20 anos, e quem nos recebeu com uma simpatia absolutamente extraordinária foi Mota Amaral, que era deputado da ala liberal, que nos recebeu, que nos acompanhou até à galeria, sem nenhuma palavra de aviso ou de repressão, com uma enorme simpatia. É evidente que ele também era muito novo nessa altura e manteve essa simpatia, mas eu suponho que nessa altura ele tinha 27 anos ou qualquer coisa que se pareça. Hoje em dia há muito poucos deputados com idades abaixo dos 30 anos. Houve uma grande melhoria nas mulheres, mas não houve tão grande em matéria de rejuvenescimento. Mas isto é um pequeno parênteses. E o que é facto é que essa intervenção se deu e, tal como se previa, foi aplaudida por nós, porque era um manifesto contra o encerramento da nossa escola e contra aquilo que a polícia e a PIDE andavam a fazer em económicas desde há uns tempos. Evidentemente que houve interrupções. Lembro-me de um deputado já falecido, Francisco Casal Ribeiro, ter interpelado duramente o então deputado Correia da Cunha. Mas a imagem que para mim ficou desse dia, além da contestação, fazia parte do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano, e estão aqui pessoas que se lembram destes tempos, como a doutora Manuela Ferreira Leite, embora estivesse como assistente nessa altura do professor Cavaco Silva, que devo dizer também, um parênteses dentro do parênteses, foi muitíssimo contestado nesse ano de 1970, por razões pedagógicas e também políticas, como é óbvio, mas aquilo que aconteceu e que eu me lembro bem foi a simpatia e a tremenda camaradagem, se pode dizer, que o então jovem deputado Mota Amaral por nós manifestou nesse dia, que foi um dia inesquecível para todos nós. Segundo episódio. Passados muitos anos, o presidente Mota Amaral, em 2003, era presidente desta casa, quando se passou aqui qualquer coisa de absolutamente extraordinário e, eu diria mesmo, provocatório. Foi a vinda de um juiz de instrução, ou não de instrução, um juiz de primeira instância, acompanhado pela televisão, para fazer uma intimação a um deputado desta casa. Não vos vou dar os pormenores de como o presidente Mota Amaral se comportou em todos estes dias, mas foi absolutamente exemplar. E também para mim foi inesquecível que num momento talvez mais difícil da minha vida política e pessoal, devido à gravidade das calúnias que nesse momento foram montadas, tenha tido o presidente da Assembleia da República de então a convidar-me, a mim, ao presidente então do grupo parlamentar, António Costa, para um jantar na sua residência oficial, para um jantar só com os membros do Partido Socialista que estavam a ser violentamente atacados nesse momento. É algo que não se pode esquecer, porque mostra, além de mais, uma coragem cívica extraordinária. E eu era líder, não apenas, era, como é agora o Rui Rio, mal comparado, era líder do grupo, não apenas não do grupo parlamentar, mas do Partido Socialista, como aconteceu entre 2002 e 2004. E, portanto, isso é algo inesquecível e que marca o caráter de uma pessoa e, sobretudo, a verticalidade de um presidente. Terceiro e último episódio. É uma sucessão de episódios. A partir do momento em que eu fui eleito numa situação nova do ponto de vista da aritmética parlamentar e da relação de forças dentro do Parlamento, mas totalmente democrática, visto que fui eleita em voto secreto por todos os deputados e, apesar de haver uma contestação mal contida em alguns jornais, televisões e mesmo em algumas pessoas que se sentavam nas bancadas mais à direita, recebi do Presidente Mota Amaral várias mensagens, que evidentemente não vou ler, mas que manifestavam a sua total compreensão, a sua total solidariedade e o seu total apoio para a tarefa que ele sabia que ia ser muito difícil dos, naquela altura, pensava eu, que seriam 4 anos e acabaram por ser 6 anos e meio como Presidente da Assembleia da República. E por isso não vos vou falar do prestígio que Mota Amaral tinha quando eu cheguei mais tarde, em 2005, ao Conselho da Europa, à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, e como vi que em todos os países e em todos os deputados do Parlamento da Europa havia um reconhecimento pelo seu trabalho e pelo seu nome absolutamente notável, preferi falar-vos da sua verticalidade, da sua coluna vertebral e da sua dignidade e força. E, portanto, só posso dizer muito obrigado, João Bosco Mota Amaral, por tudo isto e muitos anos de vida e de sucessos fotobiográficos ou não, desejo. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. Ferro Rodrigues, nosso Presidente da Assembleia. E passo a palavra agora ao Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.
Muito boa tarde, Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, Dr. Jaime Gama, Dr. Mota Amaral, Dr. Leonor Beleza, o editor e também o autor. Saudava também o Dr. Rui Rio, líder do maior partido da oposição. E, em primeiro lugar, dar-vos conta um pouco da história deste convite, que foi para mim uma enorme surpresa, até porque ele não ocorreu recentemente. Aconteceu, ainda era segredo que eu seria membro do atual governo. E, portanto, percebem que isso tem um significado distinto daquele que se calhar o dia de hoje oferece. E um convite que eu, logo na altura, considerei uma enorme honra e também uma enorme responsabilidade, o que aliás ficou hoje demonstrado, porque, como eu já esperava, infelizmente faltou também o Dr. Francisco Pinto Paulo Simão, eu seria sempre o menos habilitado dos membros desta mesa para falar da fotobiografia e do Dr. Mota Amaral. Mas, tendo eu sido convidado já certamente há mais de um mês, interpretei também o significado do convite. Menos habilitado porque, na verdade, ao contrário de todos os outros, eu não tenho um conhecimento pessoal, uma relação próxima com o Dr. Mota Amaral, para além de uma enorme simpatia que tenho e de um enorme reconhecimento. Mas interpretei o convite como tendo também um significado, e um significado político que vai para além, naturalmente, da alternância de governo e das circunstâncias que agora são as minhas. E que tem a ver, de certa forma, com a vitalidade da nossa democracia. E eu julgo que a vitalidade das democracias, em geral, depende da capacidade de estabelecermos e alimentarmos vínculos. Não só os vínculos entre todos nós, mas também os vínculos entre o passado, o presente e o futuro. De alguma forma, a vitalidade futura da nossa democracia está sempre dependente da capacidade de nós sabermos olhar para o passado, ligarmos o passado com o presente e projetarmos o futuro. E este painel, de alguma forma, também dá conta disso, tal como esta audiência e também o local onde estamos. Eu queria deixar apenas quatro notas que, de certa forma, refletem o olhar de alguém que olha de forma mais distanciada para aquilo que é a vida e o percurso do Dr. João Bosco Mota Amaral. E que os vários intervenientes deram conta disso também, assinalando os vários momentos. O primeiro, quando nós nos aproximamos da celebração de meio século de democracia, é a percepção de que mesmo a transição para a democracia, e não apenas o processo de consolidação democrática, mesmo a transição para a democracia é uma história com é uma história múltipla, e múltipla com vários elementos e com vários vasos comunicantes entre esses vários elementos. Nós não compreendemos o ano de 74 sem olharmos para aquilo que foram os anos que antecederam. E os anos que antecederam com os seus protagonistas individuais, mas também com os seus protagonistas coletivos. E dificilmente compreenderíamos o ano de 74, isso aliás já foi aqui recordado pela doutora Leonor Beleza e também pelo doutor Ferro Rodrigues, sem conhecer aquilo que foi o processo de mobilização política em torno da ala liberal, primeiro com a revisão constitucional, com a proposta de revisão constitucional de 1970, e que abre portas para aquilo que viria a ser a nossa Constituição Democrática, mas também, muito importante, com a mobilização no seio da Igreja Católica. Nós, da mesma forma que nos aproximamos dos 50 anos do 25 de Abril, faltam poucos meses para os 50 anos da Vigília da Capela do Rato, e nós não compreendemos aquilo que foi o fim da ala liberal, tal como ela existiu, sem compreender os eventos da Capela do Rato, a saída do Dr. Miller Guerra e depois do Dr. Sá Carneiro, o encontro dos liberais em abril de 73. E, de alguma forma, também isso construiu a história da transição para a democracia e a articulação, certamente, com os movimentos sindicais, com os movimentos dos estudantes e, naturalmente, com o movimento dos capitães. A segunda nota prende-se com uma singularidade do Dr. Mota Amaral, até no contexto da política nacional, mas que não é uma singularidade no contexto das democracias ocidentais no pós-guerra. Nós temos muita dificuldade em encontrar na política portuguesa dos últimos 50 anos uma outra pessoa com tanto protagonismo e tantas responsabilidades executivas que seja, não sei se o Dr. Mota Amaral me acompanha nesta classificação, mas que seja de facto um representante daquilo que é a democracia cristã. Ora, a história da democracia ocidental na segunda metade do século XX construiu-se na articulação entre a social-democracia e a democracia cristã, e se tivesse de escolher alguém com um percurso longo, com funções executivas, que correspondesse a esse papel, no caso português, eu não teria um segundo de hesitação em escolher o Dr. Mota Amaral. Portanto, de certa forma, é a representação nacional daquilo que foi a norma que ajuda a explicar o processo de consolidação das democracias ocidentais na segunda metade do século XX e também, por isso, a vitalidade e a força da nossa democracia depende do seu protagonismo. Finalmente, duas notas que estão aqui também refletidas neste espaço e que se prendem com o sentido republicano. O Dr. Mota Amaral, também já foi aqui sublinhado, foi um dos fundadores do nosso período democrático, como constituinte, como primeiro presidente eleito do Governo Regional dos Açores, mas há uma coisa que de facto é bastante incomum, é que saiu por decisão própria quando não havia limitação de mandatos. E na verdade, eu julgo que isso acontece por uma concepção republicana, segundo o qual os cargos não se devem nunca confundir com quem os ocupa. E eu acho que, olhando retrospectivamente, ninguém tem dúvidas de que, se o Dr. Mota Amaral se tem apresentado de novo a eleições, teria vencido com facilidade as eleições na Madeira. Nos Açores, peço desculpa. Se calhar era mesmo fugir uma boca para a verdade. Porquê? Porque aquilo que é um dos indicadores conhecidos de consolidação e de institucionalização democrática, até mais de institucionalização democrática, tem precisamente a ver com as experiências de alternância no poder. E certamente a democracia na região autónoma dos Açores não seria tão robusta não fora essa iniciativa e essa decisão do Dr. Mota Amaral, porque foi isso que permitiu a alternância e a alternância que, entretanto, já se repetiu. Isso é um indicador importante e fundamental da democratização e depende, certamente, das instituições, mas também do comportamento de quem transitoriamente ocupa os lugares. Eu acho que esse lado correspondeu também a uma outra coisa muito interessante e que é a humildade do regresso. A disponibilidade e a humildade para regressar a um lugar de deputado, que na verdade tinha sido o seu primeiro lugar político, voltando à Assembleia da República. E voltando, aliás, com uma idade muito jovem. Talvez todos nós, mas eu em particular, em 95, 96, não tivéssemos essa percepção. Mas nessa altura, o Dr. Mota Amaral tinha sensivelmente a minha idade hoje. E, portanto, eu como sei que muitas vezes ainda sou apresentado como jovem, na verdade há um jovem que abdicou de um lugar de poder para voltar humildemente ao lugar de origem aqui na Assembleia da República. Finalmente, o quarto aspecto que tem também a ver com este sentido republicano e com a necessidade de termos um chão comum. Acho que esse chão comum está, aliás, aqui representado nesta sala. Não só temos um antecessores e sucessores no lugar de Presidente da Assembleia da República, como temos aqui pessoas que tiveram responsabilidades aos mais diversos níveis nos vários partidos políticos. Isso é fundamental. É fundamental que, e o Dr. Mota Amaral, isso nunca foi escondido, foi sempre militante, dirigente, responsável político do PSD, nunca perdeu a capacidade de falar e ouvir os outros. E os regimes democráticos dependem, eu diria que dependem no essencial, dessa capacidade de, por um lado, ouvirmos os outros e mantermos a capacidade de falar uns com os outros. Já foram aqui sublinhados vários aspectos que são representativos do percurso e da vida do Dr. Mota Amaral. Eu acompanho todas essas dimensões, o seu percurso na ala liberal, na Constituinte, como Presidente do Governo Regional dos Açores, o papel transformador que teve na região autónoma, não é só um papel de institucionalização da democracia, é de transformação económica e social. Eu que me habituei em novo a ir muito para os Açores, testemunho bem isso. O papel que teve na autonomia e na consolidação do próprio conceito da autonomia, como a doutora Leonor Beleza sublinhava, aquilo que foi a forma como exerceu o lugar de Presidente da Assembleia da República, que é reconhecido por todos. O Eduardo Ferro Rodrigues recordou, e eu não me esqueço também, da coragem moral, que é outra qualidade por vezes esquecida, mas fundamental, que revelou há 20 anos. Mas se eu tivesse de escolher um aspecto que distinga o Dr. Mota Amaral e que, a meu ver, talvez seja o principal dos elogios que lhe pode ser feito, é precisamente essa capacidade de alimentar um chão comum que é essencial na democracia, que depende de ouvir os outros, falar com os outros, mesmo que discordemos em questões que são substantiva e programaticamente muito importantes, mas que sejamos sempre capazes de conversar uns com os outros. E eu diria que já agora, num contexto político como o atual, de maioria absoluta, talvez isso ainda seja mais necessário. Muito obrigado, Dr. Mota Amaral.
Muito bem. Agora a palavra ao Dr. João Bosco Mota Amaral. Faça favor.
Senhor Presidente da Assembleia da República, altas entidades presentes, uma oferecimento especial para o Sr. Presidente da Assembleia da Legislativa da Região Autónoma dos Açores, minhas senhoras e meus senhores. Regresso ao Parlamento por um breve instante, 20 anos depois de ter sido eleito Presidente para a 9ª Legislatura e quase 7 anos depois de ter terminado a minha presença nele. Talvez por isso não me será aplicável a recomendação segundo a qual nunca se deve voltar a um lugar onde se foi feliz. Ora, eu tive o lugar que tive no hemiciclo de São Bento, neste velho Palácio das Cortes, durante 46 anos, 45, descontando o período imediatamente seguido à Revolução de 25 de Abril, o que noutras eras equivaleria a mais do que uma vida inteira. E nesse longo tempo, que incluiu o também longo desempenho do quadro Presidente do Governo da Região Autónoma dos Açores, fui muito feliz aqui. Digo feliz não por ter alcançado altos cargos parlamentares, que, aliás, sempre encarei como encargos pesados e de grande responsabilidade. Mas, sim, por me ter orgulhado de aqui representar o povo, que sucessivamente me elegia, a partir de 1975, em eleições indiscutivelmente livres e justas. Essa é que é, em minha opinião, o principal motivo de honra dos deputados e também o grande desafio que cada um deles enfrenta perante os seus concidadãos, perante a sua própria consciência e perante a história que a todos definitivamente julga e sem apelo. Representar o povo. Que nobre tarefa. Vale bem todo o cansaço e as muitas incompreensões que à volta desta casa sempre esvoaçam. Em geral, sem razão, e por isso devem ser enfrentadas e combatidas com coragem. A genuína representação popular é a pedra angular da democracia. E esta é a expressão política da liberdade. E aqui chegamos ao essencial dos valores de Abril, sobre os quais se tem vindo a construir, nos tempos de hoje, o nosso país, Portugal. Estamos aqui reunidos para apresentar um livro que pretende relatar a minha biografia. Depois de tudo o que a meu respeito foi sendo dito, só me resta, pois, agradecer. Agradeço ao autor, Luís Bastos, velho amigo, o diligente labor de investigação realizado e ao editor Ernesto Rezendes os riscos corridos com tal empreendimento que logo de início me pareceram excessivos. Assinalo que no período posterior ao fim do livro tenho continuado a trabalhar, a escrever, a lançar ideias, a fazer coisas e vou assim originando assunto para novos capítulos que um político de veras nunca se reforma. Agradeço-me muito comovido as palavras amigas dos apresentadores do livro, o antigo Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o Conselheiro de Estado de Nobreza e o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Tenho pena que não tenha sido possível ouvir o depoimento do antigo Primeiro-Ministro Francisco Balsemão por motivo de doença. Agradeço a todas as altas entidades que tiveram a gentileza de comparecer nesta ocasião, ou me fizeram saber das razões da sua indisponibilidade. E também a presença de tantos amigos e conhecidos, lamentando a ausência dos que, e são bastantes, se encontram doentes. Agradeço finalmente, last but not the least, a generosa hospitalidade do Sr. Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que abriu as portas do Parlamento, a que tão dignamente preside, para acolher este evento. Neste agradecimento incluo todos os muitos servidores do Parlamento envolvidos nos preparativos e na realização da cerimónia, cuja enumeração é simplesmente impossível. ser membro do Parlamento e até presidente do mesmo é uma grande honra, mas sempre transitória. Por mais que o mandato dure, acaba sempre. Por isso, ter sido, porém, deputado e mais ainda presidente da Assembleia da República é algo que nunca mais se apaga. É vitalício. Dir-se-á que assim se configura também a exigência de uma maior exemplaridade cívica. Por mim, vivo bem com isso. E o mesmo se passa, estou certo, com os meus ilustres antecessores no cargo. Atrevo-me a dizer-lo, porque sou agora o mais antigo sobrevivente dos antigos presidentes do Parlamento, com os quais está sempre em aberta a possibilidade de fundarmos uma associação ou até, porventura, um sindicato. Esta é uma parte, não é para tomar a sério. É um gracejo para acabar com um toque de bom humor, uma cerimónia tão carregada de seriedade, levada a efeito no ambiente digno e austero da sala do Senado do Palácio de São Bento. Muito obrigado.
Doutor Mota Amaral, diz aqui o guião que eu profiro umas palavras antes de encerrar a sessão, mas a minha tarefa é muito facilitada e posso usar da brevidade e concisão que a ocasião e a hora determinam. Quero, em nome de nós todos, agradecer o seu contributo inestimável para a construção da democracia portuguesa e para o 25 de Abril, o seu contributo não menos inestimável para a construção da autonomia regional, que é um dos eixos da nossa democracia, e o seu contributo para a dignificação do Parlamento que nos acolhe aqui todos. O Dr. Mota Amaral é uma das personalidades a quem nós devemos este facto que nos enobrece e nos singulariza, é que a nossa democracia respira um ar que é puro. Muito obrigado por isso. Está encerrada a sessão e julgo que haverá um porto de honra à vossa espera. Muito obrigado.